Bom resto de fim de semana a quem está a ouvir isto no domingo. Boa semana a quem está a ouvir durante a semana este podcast e o apoio do Ativo Banco, malta. Como é que vocês estão? Bem dispostos?
Pá, nunca ninguém começou nenhum podcast ou nada tipo de comunicação a dizer bom resto de fim de semana.
Nunca?
Bom resto de fim de semana. Pá, isso é um VT de rádio.
Mas, então é ninguém um início, da comunicação. Pá. Rádio tens não razão. Faz parte da comunicação.
Rádio é a comunicação.
Rádio é a comunicação. Rádio é a rádio e rádio é a comunicação.
Rádio é a rádio. Olha, estamos a falar de coisas antigas como a rádio.
Sim.
Esta semana fomos bem antigos porque tivemos uma tarde, pá. Isto é a cena mais random de sempre. Mais
por acaso é verdade.
Não é? Tipo, do nada, nós fomos ter um sítio para filmar uma publicidade e tínhamos que nos vestir.
Sim,
tipo Bridgerton.
Sim, daí por mim estava de babete de conto.
Eu olho para o Rui e de repente eu estava de babete de manga de renda. E eu tipo, como? Como? Porquê? Que porta é que nós abrimos que para nós isto é normal?
Eu espero que no vídeo não se perceba, mas eu estava com umas calças, eram para aí... Eu não quero ir exagerar.
40
mas para
aí, mil.
Sim, uns 7, 8 números acima. Estava mesmo sacola de batatas.
E por outro
dar
lado,
aquela volta.
Os sapatos estavam tipo 3 números abaixo.
Apertados ali, não estava a não ser a roupa que eu trouxe.
Yeah.
Nada estava das nada minhas medidas, certo. Nada estava certo.
O Babette
estava. Não, mentira. A maior parte das coisas estava, mas realmente na medida das calças, essa aí não estava, mas pronto, fez-te ali uma maroscazinha.
Yeah.
E aquilo foi ao sítio. Divertiste, eu curti bué.
Eu diverti-me. Foi, não, claro que me diverti. Imagina, ver-te Babette, não há Sim. como não me divertir, percebes? Ver-te assim
claro.
Vestido. Mas vou-te confessar uma
cena. Tu não tinhas
cena.
Coisas tão ridículas como eu em cima
não,
de ti.
Não, eu estava bem normal.
Estava de princesa. Yeah, até, pelo menos o colar, tu tens um parecido.
Já, yeah, mas eu olhei para ti e achei-te bué giro. Com aquela roupa. Agora está constrangedor para quem está a ouvir. Está a se sentir a mais.
Sim.
Mas ficaste bem naquela época. Não queres considerar?
Quero. Meu amigo, é só ir à mascarilha.
Fiz-te sempre de mascarilha.
É só ir à mascarilha. Compre 3 ou 4 da realeza e pronto.
E vais rodando.
Durante a semana, yeah. Por mim está-se bem. Por mim viste-me sempre de realeza.
Eu gosto bem. Gosto
agora,
bem
se
da ideia.
Quiseres que eu vista de realeza, dá-me também um palácio. Que é sempre a primeira coisa que eu penso.
Aia, pois é.
De pá, isto é ridículo. Isto é mesmo...
Pá.
Não sei se é cabecinha infantil, não sei o que é. A primeira coisa
não
que eu
sei.
Penso sempre que eu chego a um palácio. Vou ao Palácio da Pena. Yeah. Ou àquele do Sobralinho. Eu olho e penso, porra, já houve malta que morou aqui, cara.
Yeah. Não, vocês vejam esta falta de noção. Vejam, a cara da falta de noção é a cara de Rui Simões. Yeah. Nós estávamos no Palácio do Sobralinho e ele vira-se assim para mim, numa entrelinha, entre gravar, tipo, estávamos num sítio bem alto, a olhar para, tipo, para os jardins, para tudo. Estão a ver, tipo, imagina um campo de tulipas, um super palácio, ele assim, um dia vamos ter isto. Tipo, achas?
Estou na luta.
Que temos noção?
Eu estou na luta.
Ele vira a ser amigo e diz: um dia vamos ter isto. Eu, ok.
Mas pelo menos um jardim assim, com escadas de pedra. Opa, tu sabes que eu não ligo muito a bens materiais. E é verdade. Mas pelo menos uma casa gigante.
Yeah, não, tu casas, não é?
Eu casas.
Imagina, tu és obcecado.
Pronto, já
por
comentámos
casas.
Aqui, yeah, sou yeah. completamente obcecado
e
por casas.
Casas antigas, ele é tipo mesmo obcecado.
Sim, eu vou dar voltinhas, malta, para ver casas.
Para ver casas.
Basicamente, yeah. E nós com uma casa nova. Por exemplo, yeah, pá,
nós
incrível.
Estou a perceber, nós uma casa
nova incrível e eu vou dar voltinhas para ver casas.
Sim,
pronto. Essa é a minha punk, essa é a minha obsessão. Casas, agora também estamos com uma nova opção.
E temos uma nova opção, e há que eu reparei em ti e disse, yeah. Rui, o que é que foi isto? É porque imagina, pode ser constrangedor para os outros,
yeah.
Mas mais vale prevenir...
Do que remediar, minha
nós
amiga.
Nós não somos pessoas de remediar, nós
Nada,
prevenimos
nós
tudo.
Nós prevenimos sempre,
que é que
sempre, sempre,
agora?
Sempre. Então o que é que... Pronto, nós já partilhámos aqui há 3 ou 4 episódios, que há agora aquela moda no TikTok, não
yeah,
é?
Yeah.
Ah... Uma influencer passou por mim no evento da Larva Esposa e não,
não
me falou. Ai, que mal educada.
Ou
malta, então
uma
eu agora para prevenir.
Uma influencer multibanca dizer que ias esfaquear um filho.
Exatamente. Então agora para prevenir, o que é que nós fazemos? Éramos nós que íamos gravar e depois nós vinham dois miúdos.
Já, yeah, dois influencers.
Já, yeah, dois influencers, dois miúdos do TikTok. Pá, eu não fazia ideia quem é que eram.
Yeah.
Não fazia
eu
ideia.
Fazia.
Tu sabias quem eram, não é? Pois tu
rapaz,
estás bem no TikTok.
Yeah,
yeah. Yeah. Então eu cumprimento. Pá, eu já cumprimentava antes, não é? É uma questão de educação.
Sim.
Chegas, está lá a equipa toda, dizes sempre pelo menos,
claro.
Há os mínimos que é bom dia, não é? Mas agora, malta, toda a gente.
Não vacila.
Eu num raio de 500 metros, eu vou cumprimentar toda a gente.
Foram distribuídos
eu
mais de 100
beijinhos. Eu vou
um café
e cumprimento toda a gente, malta. Não esteja lá um influencer do TikTok.
Ou não, exatamente.
E depois faça, ai, um influencer passou por mim num café e não me falou.
Mas eu só reparei que tu estavas a cumprimentar toda a gente porque houve uma pessoa que ficou claramente desconfortável, percebes? Com o teu... Com
ah,
a tua abordagem, porque tu estavas assim, imagina, tu não sabias qual deles é que era o TikToker, estás a perceber?
Sim.
Então tu, pá, foi tipo, pá, olha,
vou todos,
bem-vindo,
vou
bora
todos.
Vestir-nos todos da época e se calhar estavas a falar com o câmara
porque
dele.
Nós, está bem, nós não remediamos,
pronto.
Quem sabe não é o câmara também a fazer aquilo.
Olha,
ai, um influencer passou, porque não são só os influencers que fazem esse tipo de vídeos.
Yeah, não, cumprimentou o influencer, mas não me cumprimentou a mim o câmara.
Certo,
será
certo,
ele preconceituoso?
Certo. São
pode ser.
Todo o cidadão faz este género de vídeos.
Tens razão, qualquer cidadão.
Qualquer um, então agora é sempre, bom dia.
Bom
Olá,
dia.
Viva, como
Toda
estás?
A gente.
Tudo bem, bom dia.
Nós não vacilamos.
E se ele não me responder, eu chego ao pé dele. Olhos
anda
nos
cá.
Olhos, anda cá, puxo-lhe o braço, bom dia.
Quero mesmo
estás
dar-te um
bom? Um abraço, amigo. Nunca E parabéns ao campeão.
Não sabemos quem
é. Não sabemos ainda quem é, nesta altura que estamos a gravar. Malta, mas muito
parabéns.
Mas vocês
sabem, certamente, imagina, é impossível estar a ouvir este episódio sem saber que é o campeão, porque o jogo foi ontem, foi ontem. Sábado.
Yeah, exatamente. Quem é que tu achas que é?
Pá, queres que eu diga mesmo quem é que eu acho? Sim. Que é? Pá, acho que vai ser o Sporting.
E da segunda liga? Está em luta o Tondela, o Alverca e agora está mais um, está-me a falhar.
O Alverca.
É que isto aqui é mesmo único, achas que vai ser o Alverca?
Acho que vai ser ou é a Tondela, pá, não sei.
Pronto, o Tondela é que está em primeiro lugar, mas com um ponto de avanço. Mas isto é o único aquilo que está a acontecer. É, primeira e segunda liga.
Vai-se decidir no mesmo dia.
Há três equipas da segunda liga, podem ser campeãs na última jornada. E Benfica e Sporting podem também ser campeões na última jornada. Isto é absurdo mesmo.
Mas imagina, quando não se decide na última jornada, depois eles jogam o resto dos jogos assim, já mesmo a cagar-se.
Nem que vá ao fator desempate. Imagina quantos pelos públicos têm. Mas é, porque aquilo tem bem fatores de desempate, não é?
Mas os pelos públicos não.
Não, está bem. Aí há a pessoa que leva tudo mesmo a sério.
Tu não perdias de ser assim. Fala, posso ligar à tua ironia? Que eu não a encontro há uns dias.
Pois foi.
Estavas a dizer também assim cenas bem estúpidas. Porque imagina.
Disse-te uma cena qualquer, sim.
E eu estou sempre no mudo país. Mas quando estás a explicar coisas que eu não sei mesmo, okay. Não podes, percebes? Pronto.
Então o que é que nós decidimos fazer, malta? Já que uma fala de Castro não gosta de ver futebol.
Então, mas quem é que tu achas que vai ser o campeão?
Eu acho que vai ser
campeão
Sporting.
Voltou. Achas que é o Sporting?
Eu acho que vai ser
é
Sporting.
É porque Benfica, deixa-me lá ver se eu percebi. Corrijo-me. E não sem ironia.
Diz,
sem
diz.
Pelos públicos.
Diz.
Então, o Benfica tem que ganhar, mas o Sporting não pode ganhar. Porque se ganharem os dois, ganham o Sporting na mesma.
Yeah,
portanto, o Benfica depende também do resultado do Sporting.
O Benfica depende totalmente do resultado do Sporting.
O Benfica depende total.
Depende totalmente.
Mas o Sporting só depende do Sporting.
O Sporting só depende dele.
Eu gosto dessa posição. Que é uma só
pressão,
deste tipo
mas
próprio.
Não achas que é uma pressão maior ainda? Porque o Benfica vai a jogo e pensa assim, ia, está bem, nós temos que ganhar, okay. Mas o Sporting tem que perder.
Okay.
Ou seja, isto é meio 50-50.
Yeah.
Não, é só, não depende só de mim.
Sim, sim.
Agora, o Sporting depende única e exclusivamente deles.
Aí, mas dava-me
é uma
mais
pressão
ansiedade.
Do caráter. Ou seja, é só nós. Só nós. Se nós não fizermos
mas
bem o nosso trabalho...
Mas eles têm que confiar neles. Não, eu confio
claro.
Tanto em mim que eu, por mim, estava na boa com isso.
Mas acho que é uma pressão maior. Tu vais... Estava na boa com isso. Mas acho que vais um bocadinho mais descontraído para o jogo.
Ai,
também
eu não
é uma grande
acho
pressão,
nada.
Claro, porque
eu,
podes ser campeão.
Eu, como treinador, ia-me dar boa ansiedade ter que estar a ver o resultado também dos outros gajos.
Sim. Agora, porra. Pode ser hiper frustrante.
Imagina, hiper super
hiper
mega.
Super mega. Tu vais para o jogo.
Ri frustrante.
Meio descontraído. Ri frustrante. Hiper mega ri fixe.
Alguém se lembra disso do ri?
Claro.
Quem?
Por acaso, não sei se é referência. Quer dizer, para a malta
mega
pré-20 não é,
já,
não é referência. Não.
Isto devia ser tipo o quê? Das Chiquititas ou da Floribela?
Talvez, mas Chiquititas para mim só é referência já às brasileiras. A
ah,
portuguesa
eu
já não vi.
Eu também não vi, eu nunca vi Chiquititas, mas ouvia falar.
Mega ri fixe.
Mega ri fixe. Não sei quem é que dizia isto, mas bem, desculpa.
Então, o Benfica entra descontraído. Está-se bem. Depende de dois, depende de mim, depende do Sporting. Mas o Benfica perde. E não pode ser hiper, mega, ri frustrante se o Sporting depois também perder. É que se perdem os dois, o Sporting é campeão na mesma.
Não, eu acho que é hiper, mega, ri frustrante se tu ganhas
agora,
e o outro ganha na mesma e tu e perdes. Estás a perceber? Isso é que é mega ri.
Agora, se é hiper, mega, ridículo nós estarmos a falar disto, porque já há um campeão
é,
e nós
desculpa,
estamos aqui
não
a discutir.
Interessa.
Malta, um grande abraço para
não,
vocês.
É, obrigado por ouvir esta parte, mas isto para nós ainda é giro porque faltam dois dias.
Isso,
não faltam um
falta
dia.
Um dia.
Bem, mas então isto vai ser giro agora para toda a gente.
Pronto,
que é
isso.
Nós decidimos fazer o nosso 11 ideal só com figuras públicas. Uhum. Públicas, influencers, pronto.
Yeah, porque eu ainda há bocado perguntei-lhe, há sempre o 11 do ano, não é? Os melhores jogadores do ano fazem parte do 11 do ano. Então, faz algum sentido ou não?
Sim.
Os jogadores do ano fazem...
Mas
não,
faz.
É isto que eu disse, é um bocado redundante,
não
é?
Não, não é.
Mas
tipo,
então...
constroem um 11 do ano com os melhores 11 do ano.
Pronto, há o 11 do ano, não é? Pá, e eu, pá, bem ignorantezinho, bem inocente, perguntei à Mafalda, olha, para ti qual é que é o 11 do ano? Eu sei que tu não gostas de futebol. Tu não vês futebol, não é?
Então pergunta. Nuno Gomes.
Sim, é, o Nuno Gomes e não sei
o
assim. Então vamos fazer uma coisa que abrange aqui o mercado.
Obrigada.
Dos dois, que nós dominamos, que é o nosso 11 ideal de figuras públicas. Imagine
e o vosso
mais ou menos...
também, toda a gente conhece figuras públicas.
Claro.
Né? Se é que chamam figuras
mas
públicas.
Imaginem aqueles jogos solidários que as figuras públicas de vez em quando organizam.
Yeah,
né?
Yeah.
Pronto, então eu vou fazer o
já
meu 11.
Já foste a algum desses?
Já fui a um. Yeah.
Okay. É aí já... é que tornaste figura pública, depois eles dão-te o cartão no final.
Ah, depois tens a certidão de figura pública. Sim, agora, claro.
Faz parte.
Mas a Lili Canessas nunca foi um desses e tem a certidão. Ah, mas foi ela que
inventou.
Mas
ela inventou as certidões.
Ok, estou a perceber. Tá
imagina,
bem.
Aos homens entrega-se muito. O Pedro Fernandes recebeu a certidão dele num desses jogos.
Sim, tens aí o Pedro Fernandes, não tens?
Não.
Ok. Pronto. Então nós agora vamos fazer o nosso 11 ideal. Queres
mas
dizer?
Podia. Yeah. Então, não puseste algum...
Ah, isto para mim estende-se a TikTokers e...
A mim
não.
Também.
Ok.
Puseste algum político? Não.
Não.
Ok.
Nem me lembrei disso.
Então vá, um guarda-redes tem que ser alguém grande, mas raivoso, para mim. que é com ganas, com raiva. Então é o Luís Borges. O Borges tem bem raiva dentro dele e é grande.
Sim.
Percebes? Pronto. Defesas. Para mim tem que ser pessoas consensuais que toda a gente goza. Pá, nunca ninguém chama filha da puta a um defesa. Chamam?
Então como não? Mas menos. Nem que seja aos jogadores.
Mas menos.
Está bem.
Yeah, sou por acaso, menos alvo de ódio.
Qual é que é a posição mais ofendida? Eu estou a perceber onde é que
é ponta de lança, é o atacante.
Sim, talvez. Yeah.
Portanto, os defesas são pessoas mais consensuais. Okay. Pronto. Eu decidi a Lise Truinert, tipo sim, super consensual. Vasco Palmeirim, rei consensual.
Ah, ok.
E Pedro Granger, sim, super. Ah, e depois pus o Luizão, que é batota.
Está bem, valia um ex-jogador, valia pronto, um outro. É tipo o Joker.
Pronto, então o meu Joker é o Luizão. Mas pronto, Vasco Palmeirim, Pedro Granger, Lise Truinert. Acho que faz aqui uma boa equipa de defesas. Depois, médios.
Quatro médios.
Eu acho que os médios são super importantes porque passam muitas vezes a bola aos da frente.
Mas também passam às trás.
Mas correm imenso.
Não, eles correm muito. Estou box to box.
Até eu decidi pessoas com muita
passou
saúde.
Passou esta. Passou.
O que é box to box?
É um que faz defesa a ataque. Eles correm
muito. Estás-me a querer destabilizar.
Eu sei, está bem, está bem.
Estás-me a querer. Que eu pergunto assim.
Não, era só para ver se pegavas. Tipo, ah, o que é isso?
Diz. Está bem. Então vá. Pois eu também te vou mandar assim uma. Assim de moda. Ou de maquilhagem. Pronto. Médios, para mim pessoas com muita saúde, mas pessoas que vendam mesmo saúde.
Uhum.
Estás a perceber?
Vais-me dar o gajo da Medicare.
Então, Vanessa Martins.
Ok.
Ah não, não vendem saúde assim. É tipo pessoas mesmo com
boa
saúde.
Literal.
Não.
Ah, eu vou ligar à minha ironia também.
Também liga à ironia porque ela não veio hoje.
Não vai.
Não, Vanessa Martins.
Sim.
Window. Tipo okay, só pessoas que tomam tipo eletro, aquelas coisas assim maradas. Sim. Kate Gouveia, boa saúde. Imensa.
Olha, essa para mim é box to box.
Box to box. Pumba, 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 pumba.
Ela é embaixadora da saúde.
E Gustavo Santos, que eu acho que ele não leva vacinas. Ele tem vacina.
Ih, mas não pode ser ao contrário.
Mas por um
não
lado, tipo, é assim grandalhão.
Tá bem.
Ou então, olha, Gustavo Santos, Macau, assim um grande. Preciso de um.
Pode
de um
ser.
Grande.
Bem, já me estás a roubar jogadores. Tu. Diz, estás.
Pronto. Depois, atacantes. Pá, preciso da mesma raiva que o guarda-redes, mas ágeis. Mas com raiva. Cláudio Ramos.
Certo.
E Pipoca Mais Doce.
Ah, muito bem.
Ana Garcia Martins.
Olha, boa equipa.
Ok.
Acho que essa equipa entrava facilmente, meu. Olha, muito
não
bem.
Não era, era sim, fixe. Sim, vá, sim, contra sim, a tua. Agora vamos imaginar contra a tua.
Vá, a minha, 11 ideal. Guarda-redes, Ricardo Araújo Pereira. Pensei, ele alto, é do kickbox, é alto e é ágil também.
Pois é,
preciso
é
disso.
Mas não tem muita raiva. Mas também não é o teu critério.
Mas não preciso. Tá pai, também quero um gajo sereno.
Tens razão.
Focado e concentrado.
Até porque há pressão se for a penaltis.
Pois, exatamente.
O Borges não se ia dar bem a tremer, boé.
Aí, o Borges tremia por todo o lado. Tremia mais que os postes. Pois, quatro defesas.
Okay.
Eu fiz a distinção entre os laterais e os centrais.
Ah, fogo, eu nem sabia.
Laterais.
Que isso...
Preciso de dois homens rápidos. Na direita, Vasco Palmeirim.
É, também
que é baixo
defesa
e rápido. E segundo, na esquerda, baixo e rápido, Miguel Costa Ator.
Aí, dava um bailinho
esquece,
ao Pedro Granger.
É um esquilinho
Granger,
ali na
esquece
ala. Esquilinho na ala.
Dava
depois,
um bailinho ao Pedro Granger.
Centrais, centralões, Francisco Macau. E tenho aqui um gajo que é o Faria Dias, um youtuber, não sei se conheces.
É aquele
a ex-polícia. Não. Não sei se já apareceu no extremamente. Okay. Não sei, não
mas
sei.
Mas é assim, grandalhão.
É, grandalhão. A ex-polícia forte, robusto.
Monstro.
Trinco. Preciso de um tampão.
Ah, tu não me disseste nada dessas posições.
Está bem, fui um bocadinho mais específico. Preciso de um tampão.
Mas o tampão é médio ou é coisa?
É um médio, é um médio que está entre os médios distribuidores de jogo e os defesas.
Aí, já estou toda deliberada.
Rico Fazeres.
Trinco?
Trinco.
Ok.
Depois, médio distribuidor
não é
de jogo.
O que é o trinco? Um jogador que é o trinco?
É o trincão.
Que é trinco ou não?
Não.
É, por acaso está mal é aproveitado.
Aula. Depois, distribuidor de jogo. Goxa. Está habituado a moderar.
Fogo. Foste... Mas te...
não é?
Mas
tem magia
é mais...
nos pés. É lento, mas tem magia nos pés. É, é mágico em campo. Para mim, sim.
Número
depois, os alas. Preciso aqui de dois médios, direito e um esquerdo.
Que é o box-to-box, isso?
Não, isso não é o box-to-box. São os extremos, vá. Preciso de dois gajos rápido e que se deem bem um com o outro. Não sei porque é esta parte, mas pensei nos Calema.
Rui, genial!
Calema é bom. Ponta de lança.
Não tens quase influencers também?
Pois não. Ponta de lança.
Okay.
Não sei porquê. Tem arte quem tem bons pezinhos. Dila-se.
Ok.
E segundo, porque acho que pode ser uma grande surpresa, é tipo arma secreta, Jorge Guerreiro.
Dilas e Jorge Guerreiro.
Dilas
ah,
e
tá
Jorge
cara.
Guerreiro.
Yeah, gosto, bué.
Yeah, pontas de lança.
Não sei se a tua equipa não me dava um bailinho. O Dilas com a Pipoca Mais Doce, aquilo não ia funcionar.
Amiga, já organizámos um torneio solidário. Agora é fazer este futebol.
Digo, isto era
mas
mesmo
isto
meu
não era
sonho.
Genial. Não era genial organizar Rui um torneio solidário de futebol com estas
mas
caras.
Mas com estas caras.
Aí, com estas
eu
caras
conheço quase
genial
todos. Espera, deixa-me ver quem é que eu não conheço. Eu conheço,
tá bem, mas
mesmo
por questões
mesmo
de agenda
Santos
pode ser complicado.
Ilusão também não conheço. O Pedro Gageto, que se calhar conheço.
Está bem, eu sei. Mas pronto, questões de agenda às vezes pode ser difícil.
Yeah,
mas era...
Interesse e vontade das pessoas.
Não, essas... Nós temos também só boas pessoas.
Yeah.
E todas muito solidárias, portanto.
Yeah,
acho que era
também
possível isto acontecer.
Não tens Pedro Fernandes, afinal.
Não tenho Pedro Fernandes.
Então, porquê achaste que eu tinha Pedro Fernandes?
Opa, porque não sei, porque tu falaste em Pedro Fernandes.
Não.
Pá, não tenho Pedro Fernandes porque ele vai a muitos também.
de futebol, é?
De futebol,
e tem, depois já tem muita rotação, pá, depois já tem muita rotação de eventos, já,
não vale a pena, vamos deixar. Podia estar em suplente.
Já, yeah. Mas pronto, okay. para além de futebol, esta semana falou-se de política e nós hoje, a nossa única missão
neste podcast... Às vezes pelos piores motivos.
Exatamente, a única motivação neste podcast de hoje, neste episódio de hoje, é motivar-vos a ir votar. Nós a esta hora, pá, eu ainda não fui votar, espero que não, espero às 10 da manhã ainda não ter ido votar de domingo. E o Rui também não, mas vamos votar hoje no domingo, mais uma vez, uma escolha consciente, informem-se em quem é que vão votar. Temos o poder nas nossas mãos. Bem, o Ventura sentiu-se mal esta semana.
Pois foi, pá.
Eu tinha dito assim, nunca quer dizer o nome do Ventura no podcast e agora estou a dizer.
Pois foi, está-se bem, o que é? Mas depois foi, sentiu-se mal num discurso que ele estava a fazer. Mas aquilo para ti, pareceu-te mentir ou não? Pareceu-te encenado? A mim pareceu-me um bocado encenado.
Pá, toda a gente falou de golpe.
Para atrair atenções.
Tipo, de golpe. Eu não acho que é tanto para atrair atenções, mas eu queria saber o que é que tu achas disso, que é, dizem muito que é aquele golpe Bolsonaro, né? Sim. Um bocado golpe Trump. Pá, aquilo do tirinho que ele levou na orelha, não
fogo,
sei se é verdade,
é
se não é.
Contrafação, fogo. Então quer mas dizer, o outro leva o tiro na orelha, assim, mais ou menos bem encenado. Pá, e este vai-se abaixo com um copinho
gástrico.
De água. O refluxo gástrico.
Este foi o refluxo gástrico, é. Porra,
havia ter tido a minha noite a semana passada. É que ele ia ver. Pá, se o homem se aguentava
bomba. Se calhar teve.
Olha.
Rui.
Se calhar foi para o platô, é verdade.
Aventura no platô. Não, o que eu tinha a perguntar é, isto pode ser um golpe tipo, vá, para teres mais votos, empatia, para te humanizares. De repente, ele também se sente mal, não é? Eu acho que é mais naquela de humanizar, ou seja, com a cena de ele ter a coelha também, eram cenas que o humanizavam,
fogo,
a nível de estratégia.
Mas isto abaixo, mas alguém achava que o Ventura, sei lá, era indestrutível.
Não, mas
claro,
ele
também não estavas à espera que ele se fosse abaixo com um copo d'água. Ou com um refluxo. Não sei. O que é que ele podia ter? Estava estragada.
Não.
Eu tenho imensas águas no carro desde a semana passada, do paddle. Se eu bebo um gol, sei que também me vou abaixo.
Não tem a ver com a água. Ele tem refluxo gástrico. Aquilo foi azia, literalmente. Yeah.
Mas uma azia super, hiper, mega difícil.
Mas eu estive a ler, eu estive a ver um vídeo da Margarida Santos e ela diz que aquilo pode dar, a azia pode dar a dor de coração. Okay. Parece que estás a morrer. Pronto. E se ela diz, eu acredito. Se o Ventura teve isso para angariar votos, eu não faço ideia. Mas pode funcionar. Mas para mim não funciona. Eu não tenho mais empatia por ele ter azia ou refluxo gástrico, percebes?
Sim, 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 sim.
Não sei se funciona com as outras pessoas ou não.
Agora, o Rui Rocha é outra que também se pode criar uma teoria da conspiração.
Boa, a gente diz que é a teoria que ele se pôs a jeito para levar com a tinta verde.
E será se tu que foi planeado? No vídeo, será que elas foram contratadas?
Tu viste no vídeo?
Eu vi no vídeo.
Ele parece que se põe no sítio.
Sim, ele fica no sítio. Tu se tens duas miúdas com um saco verde, já sabes que vais levar com a tinta, tu... Não é preciso fugires. Mas não desvias, ou sei lá, ou não basas, não sais dali, era o mínimo, não é? Até porque sabes, vou levar com tinta, vou ficar todo cagado, tenho que continuar aqui a campanha, portanto, se calhar deixa-me pelo menos desviar, não fugir, mas pelo menos desviar, não é? E o gajo fica ali no sítio, também não sei, qual é que seria o objetivo? Esse sim, esse sim, parece-me sim, tu levar já com tinta verde em cima, pá, já te humaniza um bocadinho, não é?
Epá,
já tens empatia,
sim, um bocadinho.
Não ficas com pena.
O ritmo, um gajo a engasgar-se também fica,
não sei,
né?
Que seja o Hitler. A levar com tinta verde, não é?
Exato.
Quando viste, claro, aí não dá para ter empatia. Mas quando foi o Montenegro a levar com a tinta verde, não ficaste com pena.
Fiquei,
não? E a do que Montenegro ainda por cima era gosma, era ranho.
Mas esta também era um bocado ranho.
Não, isto era pó.
Era
pó de arroz. Yeah.
Mas a cena é, imagina, eu tenho empatia e fico com pena, mas a pessoa fica numa situação tão vulnerável,
tão frágil,
a apanhar ali com tinta, tu fica gente tipo, eia, não façam isso. Tipo, eu sei, se calhar esta pessoa tipo, matou os quilos, mas tipo. Não faço, é que eu fico com peninha, estás
e
a perceber?
Por cima, pai de filhos.
Tu imaginas o teu pai a levar com isso.
Com tinta, os miúdos a verem aquilo em casa.
Não
dá mesmo boi da pena.
Mas
é assim, eu percebo também que ele não se tenha desviado. Aquelas duas pessoas que estão à tua frente metem medo.
Pois.
Tu viste?
Não, eram duas miúdas.
Eram duas miúdas.
Vi, desculpa, estava a dizer não, mas vi. Pronto. Sim.
Pronto, também, não sei, ele viu logo o saco, olha, não sei. Agora dá para criar uma data de teorias.
É tudo bem questões, mas eu acho que se calhar, tipo, imagina, pode ser daquelas pessoas que fica parada só à espera. Que não tem reação noutras situações da vida e aquela é só mais uma delas, não é? Portanto, provavelmente até foi isso que aconteceu. E não foi de propósito. E ele não se pôs a jeito.
E achas que estavam sob stress?
Coisa que tu não estás.
Mas eu acho que estou de vez em quando. Mas pelos vistos o relógio e o smartwatch do meu irmão provou-me que não.
É verdade. Nós já falámos disto aqui dos smartwatches e da forma como eles podem ou não influenciar a nossa vida. Nós, por enquanto... Não é bem dos smartwatches que nós falámos.
Eu não quero.
Nós falámos daquelas cenas que monitorizam, tipo, o teu sono, a tua qualidade, tipo, de oxigênio no sangue, pá, sei lá, aquelas cenas que vos dizem...
Aquela pequena categoria que tem os smartwatches.
Ah, é?
Sim.
Ok.
Também isso tudo, eles também veem a qualidade do teu sono.
Sim, não, mas há aqueles agora, que lá estava nessa Martins com muita saúde usa,
okay,
que nem tem ecrã sequer, é tipo só uma cena que te monitoriza, está ligada a uma app do telemóvel. Pronto, isso deve ser considerado também um smartwatch.
Já sei, aqueles assim fininhos. Parece uma bracelete.
Ora. Okay. Não, isso é um anel, Oura Ring. Mas pronto, mas é outra cena assim.
Sim.
Eu e tu já lemos um bocadinho sobre isso, mas ainda não nos deixámos levar por
isso.
Acho
que nem me vou deixar levar. Porque eu sei como é que eu funciono. Eu ia ficar completamente obcecado. Para mim ia dar a volta. Uhum. Iria acontecer o contrário. Eu sei que o meu sono iria sair prejudicado. Eu sei que a minha vida iria sair prejudicada totalmente.
Eu
estou a
imaginar assim,
sono.
A fazer tipo bué da força para teres boas horas de sono, só para teres bons resultados, estás a perceber?
Dorme. Faz os ciclos todos,
E estava-te a imaginar, porque eu acho que para ti ia ser uma opção.
Sim, se bem que eu acho que contigo ia funcionar bem. Tu passado dois dias, tu és um bocado criança com essas coisas, brinquedos.
E adorar.
Um dia, que gira estes dados, estas estatísticas.
Ia-te mostrar, ia-me armar em boa. Quando aquilo começasse a dizer cenas que eu não queria ver,
completamente
que me enervar.
No infantário, não quero mais. Mas aquilo pode se tornar uma grande opção. A questão dos passos, por exemplo, que aquilo diz que tu deves dar 10 mil passos diários. Eu estou-me a imaginar estar em casa, 8 mil passos.
Não é o suficiente.
Tenho que sair. Mas
fazer
vais ao pão, vais às compras. Não, vou passear.
Ou então dar voltas na sala. É assim. Mal não te fazia dar 10 mil passos. Agora, se ias ter um...
Fogo, mas aqui na sala são bué de voltas.
Eu sei, mas imagina, se ias ter... Mal não te fazia ao teu corpo. Podia fazer mal ao teu dia. O teu dia podia ser menos bom só para cumprir os objetivos.
Claro.
Mas pronto, tu experimentaste o smartwatch do teu irmão.
Experimentei.
E deu-te logo o que tu não querias, né?
Logo.
Não me podes atirar isso à cara do stress.
Pá, que ridículo. Que eu de vez em quando, sei lá, quando tu dormes mal, acordas um bocadinho, não é estressado, mas
com um bocado de ansiedade,
não é? Pronto, entre outras coisas, quando se começam a aproximar eventos importantes, coisas que tu tens marcadas, se calhar começas a ficar um bocadinho mais ansioso. É normal. Mas eu tenho a mania que tenho mesmo ansiedade. De vez em quando, vindo para
não
ti,
tens.
Pelos vistos.
Acho eu, pá, não sei, eu
pá,
não
eu
te diagnostico. Na minha análise
Sim.
de pessoa que quase tirou um curso de medicina no ChatGPT.
Claro.
Não tens.
Não, isto aqui somos nós a gozar. Claro que eu não tenho ansiedade. Mas de vez em quando, como eu vos estava a dizer, aproximo-me a essas coisas e começo a ficar um bocadinho mais ansioso. Às vezes o sono também influencia, como é óbvio.
Sim.
Então fui testar com o relógio do meu irmão.
Estavas à espera do quê? Está extremamente mal.
Não, mas queria só ter ali um toquezinho de stress. Pá, aquilo dá-me o oposto.
Dá-te zero.
Deu-me o contrário. Aquilo deu-me excesso de sossego, não. Excesso de descontração. Pá, aquilo dá-me excesso de descontração.
Mas é o que eu também...
Eu olho para aquilo assim, não pode ser. Não pode ser, pá, este relógio está-me a dizer que eu estou excessivamente descontraído, não pode ser, está errado.
O teu dia-a-dia prova-me que tu és excessivamente descontraído, eu não preciso que tenhas um relógio no pulso. Imagina, quando alguém, pá, sei lá, faz as cenas que tu fazes de... olha a tua descontração, tu consegues ver um saco do lixo e não o levar lá para fora.
Sim.
Isso é excesso de descontração, percebes? Tipo, o teu dia, as tuas ações provam-me isso. Precisa o smartwatch.
Há um apagão e eu quero ir jogar paddle.
Exatamente.
Por exemplo.
Imagina, tu nem tiveste um pico de stress. Porquê que viste um pico de stress no almoço de aniversário do teu irmão? Explica-me. Pronto. Portanto, eu estou mesmo a favor desse
relógio.
Para mim
o relógio está mal. Pá, está estragado. Aquilo já vem com defeito. Não sei. Pá, excesso de descontração. Não pode dar.
Não.
Eu agora já não me lembro da palavra, mas era assim do género.
E adorava saber.
Era o oposto de stress.
Pois pergunta ao teu irmão.
Era descanso, mas era... Pá, não sei.
O senhor está extremamente descansado.
Você precisa aquilo. Deu-me quase do género. Você precisa estar estressado.
Arranje motivos.
Pá, por favor.
Arranje qualquer coisa
para se estressar.
Yeah.
Você precisa disso. Porque a vida é também um equilíbrio.
A vida é um equilíbrio.
Nós não podemos estar sempre em zen.
Não.
Tu não podes estar sempre em palha.
Mas eu
não
tenho
podes
um bocado
estar
a tendência de estar
retiro.
Em palha. Em tu palha não. De dizer que estou em palha,
Sim.
mas não estou. Mas eu nunca assumo que estou cansada.
Que nervos.
Nunca assumo que estou estressada.
Mas isso é uma
digo sempre
coisa que me irrita em ti. Que eu às vezes preciso desse apoio.
Eu preciso...
Quer dizer, eu estou aqui a dizer que preciso, mas não é a verdade.
Não, imagina,
é bom
dormimos
ter assim
mal
uma pessoa
dois.
Do meu lado.
Não, nós, imaginem, há noites... Olha, até aconteceu ontem. Dormimos mal os dois. Pá, dormimos bué da mal. Tivemos sempre a acordar.
Sim.
Não sei o quê. E o Rui durante o dia vai dizendo: ei, não estás bem cansada ali à espera de um apoio. E eu digo, não.
Mas eu gosto que sejas assim. Yeah. Porque senão eram só duas pessoas que estavam cansadas aqui em casa. E pá, realmente estou cansado hoje.
Cansado.
Já estamos bem bué da cansados. É fixe tu seres assim. Vais-me dando ali... uma energia.
Tu tipo, tu também não posso estar, porque tu queres competir comigo.
Tu com essas respostas, tu carregas ali a minha pilha 2%.
Sabes porquê?
A minha bateria.
Porque a minha teoria é, se eu disser que estou cansada, então vou ficar mesmo cansada.
Sim.
Se eu tiver em negação
é placebo,
o dia todo.
Tá bem.
Isto é placebo. Se eu tiver em negação o dia todo, o meu corpo não vai acreditar que eu estou cansada e eu, pá, fico mesmo descansada. Às vezes funciona.
Epá, mas podes te ir safando de algumas cenas. Se tu disseres...
Que estou cansada.
Se tu disseres que estás cansada, podes te ir safando de algumas coisas.
Esse é o teu truque.
Para já...
Ainda não tinha percebido. Okay.
Se calhar às vezes não estou mesmo. Se calhar às vezes estou bem.
Às vezes só te apetece estar
não,
a descansar.
Mas vais ter
um com
pessoas, tu alegares cansaço.
Pois é.
Há pessoas que têm pena de ti.
Mas,
não é? Não, estou a gozar.
Não, mas têm. Mas eu sempre
não, mas eu não sou,
esta
mas há pessoas que são assim, não é? Que já chegam ao pé
então
de ti.
Não é? Estou tão cansado. Pá, eu tinha uma colega de trabalho.
Pai, não quer dizer que não estejas.
Que era assim.
Sim, mas todos os dias. Pá, estás mesmo todos os dias.
Todos os dias.
Há três anos que estás cansada.
É. Nós fazíamos o mesmo horário, tipo, os mesmos horários.
Sim.
Tínhamos a mesma carga horária. Então vá, não era o mesmo horário, mas era a mesma carga horária. Ela todos os dias estava tipo, já não aguento isto. Estou muito cansada. Não estou a aguentar. E às vezes pensava assim, será que eu devo fazer a mesma cena que ela? Porquê? Ela tinha depois, era o que estás a dizer, mais empatia. As pessoas diziam, pá, ela tem
que agora dizer coitada.
Não. E as pessoas diziam, epá, ela tem trabalhado imenso. Aí, ela não estava... E eu pensava assim, foda-se, eu trabalho mesmo que ela.
Eu trabalho o dobro.
Ninguém...
Sim, sim. Às vezes até o dobro.
Não,
trabalhas
o dobro não trabalhava.
Mas pronto, às vezes
não
trabalha...
vou mentir.
Sim.
Trabalhava o mesmo. Mas também... Mas toda a gente... E ela está a trabalhar
mesmo. Malta, é que já todos passámos por isso, não é? Toda tens uma pessoa ao teu lado que trabalha o mesmo do que tu, mas ela está estupidamente mais cansada. Pode não ter mais... Pode não ter tanta resistência como tu, não sei.
Stamina.
Pode não ter tanta stamina. pode ser uma pessoa... Cheia de stamina, não faço ideia.
É.
Também pode ser.
Oh,
também pode ser. Há pessoas que fisicamente são mais cansadas que. É assim, é vida,
claro.
É genético.
Pronto, há pessoas que lhe falta stamina, mas eu estava aqui, eu tenho um pensamento intrusivo, nada a ver com isto, que é pá, um dia, estás a ver aquela cena tipo que o Gosha diz que um dia vai escrever um livro a contar as histórias toda na televisão. Pá, um dia, não sei quando é que é esse dia, bora contar tudo, tipo as nossas histórias com nomes.
Todas, eu também conto.
Mas falta bué, imagina, daqui a uns anos. Quando
Malta,
já ninguém quiser
tipo,
saber...
Os meus 60...
Já não fechámos pubs, já não nada.
Nada,
perceber,
nada. Já ninguém
mesmo,
quiser saber
olha,
de nós.
Olha, estamos no nosso palácio.
Eu escrevo o meu livro de memórias.
Não, podcast, para contarmos as histórias
podcast,
assim.
Ah, podcast, está bem.
Estás a perceber?
Todos os nomes, vamos ouvir os episódios todos.
E vamos dizer, olha, isto da stamina foi esta pessoa que
é
disse.
Esta história. Isto aquela que contámos no episódio 20 é sobre esta pessoa.
Porque eu acho que para mim a graça disto, obviamente, toda a gente tem privates, né? Vocês têm privates, o vosso namorado, não sei o quê. Mas as nossas privates são... Também, envolvem também pessoas que vocês conhecem, então tinha graça partilhar convosco.
Mas pronto, mas só para vos dizer, eu às vezes até exagero, só para ter um bocadinho de pá, compaixão.
Empatia?
Não, para tu teres. Não é empatia, para tu estás solidário comigo, às vezes exagero.
Se eu também digo assim, também estou, também estou.
Yeah.
Mas a Maria também se queixou disso.
Porra, que de vez em quando vou ter contigo e tu, então, como é que estás? Eu fui atropelado, esquece. Aí hoje fui mesmo atropelado, hoje passou-me mesmo um caminhão por cima. E nem assim tu és capaz de dizer. Realmente, olha, hoje também estou cansadita. Foi uma noite mais difícil e não sei o quê. Nada, mesmo assim não tens.
Não, a Maria vira-se para mim, nós fomos almoçar esta semana e ela tipo, pá, imagina, és mãe há não sei quantos meses, claro que não dormes o mesmo que antes, não podes só admitir que estás cansada. E eu tipo, pá, mas eu não estou cansada. E ela, Mafalda, estás cansada. Estava a convencer que eu estava cansada. Olha o que tu fizeste esta semana. Fizeste isto. Tipo, tu estás cansada.
Pronto, se calhar também tens estamina sobrenatural. Mas eu quero saber, agora aqui afinal, que ainda não descobri. Tu, afinal, estás cansada, volta e meia, ou tens realmente stamina sobrenatural?
Estou cansada,
és deusa da stamina.
Eu sou deusa também
deusa
da stamina.
Deusa Fadi.
Deusa Fadi.
Deusa Fadi. Pronto.
Sou deusa da stamina.
Como há a Minerva, como há o Apolo, como há não sei o quê, tu podes ter a deusa da stamina. Deusa Fadi.
Fadi.
Ok.
Sou deusa. Não, mas,
Fadi.
Às vezes,
deusa da stamina.
Deusa Fadi. A coisa que mais me enerva que me chamem é Fadi. Mas,
Malta,
pronto,
para mim agora...
Aqui.
É tão fada, pode ser fada.
Está bem. Deusa
Mafa.
Fada.
Mafa?
Mafas.
Mafas?
Yeah.
Ok, está aqui definido. Mafas.
Mas
a deusa
vezes,
da stamina.
Eu estou com stamina, mas às vezes... Eu nem sei o que é stamina. Mas às vezes estou cansada. Às vezes estou cansada.
Sim.
Mas não admito, é essa a teoria que eu
disse. Mas porquê? A teimosia? O que é que é? O que é que te leva a dizer?
Porque se eu disser que estou
cansada,
eu fico
mesmo cansaço.
Cansada.
Pronto,
é
está bem, desculpa. Está bem, afinal é mesmo placebo. Não estavas a gozar.
Porque
mas também pode ser. Pode ser efeito smartwatch. Se tu tiveres a olhar para o smartwatch e a ver, aí é realmente... Não, quando tu acordas, por exemplo, não é? E achas que descansaste e para ti não estás cansado, mas depois vais olhar para o smartwatch
e
aquilo diz:
foi uma merda a tua noite.
Vai descansar, tiveste um sono de merda. Pode ser placebo, pode ser ok, estou a perceber o fenómeno.
E eu vou dizer uma coisa: eu mesmo cansada vou ter que fazer as coisas, tipo, vamos ter que fazer tudo, vamos ter que deitar o manela, vamos ter que tomar banho. Vamos ter... Se eu tiver a achar que estou cansada enquanto faço isso, eu penso assim: vai-me custar o dobro fazer tudo. Vou estar tipo: ei. Não, eu prefiro pensar, não estou cansada. E faço tudo.
É aí que eu relativizo também o cansaço.
Pá.
Por exemplo, tenho que ir trabalhar, filho, lidar contigo, que é extremamente extenuante.
Não estava à espera de seres lidar contigo na tua lista.
Não, mas tudo aquilo que tu tens para fazer durante o dia é aí que eu relativizo também o cansaço. Que é, olha, isto pode funcionar de duas maneiras. Ou tu enfias na tua cabeça que realmente estás cansado, estás a viver esse cansaço.
Exatamente.
E vai ser muito mais difícil.
Vais estar mesmo cansado.
Ou então, estás cansado. É para olhar, ri.
Ri.
Sorri para a vida.
Sorri.
Sorri para a vida, porque essas coisas que tu tens que fazer, elas vão acontecer.
Mas eu estou mais lenta, eu ando cansada, pronto, às vezes.
Ah.
Eu estou mais lenta, eu estou muito mais lenta desde que fui mãe.
Também eu.
Estou lenta. A pensar, olha, estás a ver, às vezes a ironia não é a ironia que não vem, ela está a demorar
a
chegar.
Está a chegar.
Está mais lenta.
Não,
eu estava na peixaria.
Está a passo.
Não, vocês não se vão rir com esta história, nada de especial, vou só contar. Eu estava na peixaria, só para verem a lentidão. E a senhora, eu disse assim, olha, queria dois filetes de dourada. E ela ficou assim a olhar para mim, não sei, também, o que é que ela era suposto responder? Nada, não é? E eu disse assim, para levar. E depois ri-me e pensei assim, claro que é para levar. Não há outra opção, é tipo como quando desejamos ao barito, se ele diz bom apetite, e tu dizes bom apetite, igualmente, sim, estás a ver? Sim, é tipo sim, esse género de coisas, pronto. Estou lenta, isso estou mais lenta, admito.
Então os pregos que me trouxeste esta semana também podem refletir o teu cansaço?
Não, isso, isso reflete, não.
É...
paz de espírito.
Ok, desconhecimento?
Não, é paz de espírito.
Está bem.
Eu acho que é tipo, eu trouxe quatro tipos de pregos.
Mas tu também é desconhecimento, comprar... não é? É ali, yeah, tá é ali 50-50.
Não, claro que é desconhecimento.
Nunca tinhas pendurado um quadro?
Eu nem sabia o que, é que era um prego. Não,
ah,
eu
nem sabia o que, é que era um quadro.
Não, claro. Eu vou dizer uma coisa, em relação aos pregos, que é, eu tava, tu disseste assim, olha, enquanto eu estou aqui a fazer as medições de que vai, então comprar os pregos. Fui comprar os pregos. E eu pensava, prego é prego. Já vi um prego. Eu pensava que só havia um prego, tipo, um tipo de prego. E de repente chego lá e deparo-me com 20 tipos de pregos.
Há um prego específico para quadro. Eu posso dizer-te o mesmo do arroz. Tu pedes-me para ir comprar arroz.
Ah, Carolina, tá bem, pá,
só há um tipo de arroz.
Não.
E eu chego ali e estou no corredor dos arrozes.
Mas tu percebes
e tenho
de pregos.
20 categorias de arroz.
De arrozes.
E pronto, e depois acabo por fazer aquilo que tu me fizeste. Tu trouxeste-me 4 ou 5 tipos de pregos.
Trouxeste?
Eu faço-te o mesmo com o arroz. É o Carolina, é o basmati, é o afiadinho, percebes... é o desagulhado, é o agulha, é o afinadinho. Pá, trago-te os arrozes todos.
De pregos?
Eu percebo, pá, não sou entendido em pregos. Sei qual é que é o prego para
quadro. Mas tu
sabias
qual é que era?
Sim, é aquele fininho, fininho, fininho.
Que eu ontem, eu depois mostrei.
Pá, é o prego parede. A maior parte dos pregos tu tens que aparafusar.
Yeah.
Não é? Aquele é de martelo.
Ah, está bem. Mas isso é parafuso.
Pois é.
Por isso é que eu estava à espera.
Pois é,
assim,
tens razão.
Há parafusos.
E o burro sou eu.
E há pregos. Há parafusos e há pregos. E eu pensava assim, prego vai haver. É só um prego.
Yeah.
É para pregar.
Tens razão.
Não, havia bué pregos. Havia bué tipos de pregos.
Ah, um mais grosso, uns mais finos.
Sim,
não é?
Sim. Um mais grosso, uns mais finos, uns mais coisos, uns tortos,
é assim,
uns com
pois,
gancho.
Mais grossos, mais resistentes. Havia de gancho?
Havia de gancho.
É, havia pré-cabelo. Pré-com um cabelo, e yeah, eu
querias
gosto desse pré de poupa.
E eu pensei assim, cada caixa de pregos custa 80 cêntimos. Vale o dobro dos 80 cêntimos eu ir e vir? Não.
Sim.
Portanto, vou já comprar tudo. Tipo, é porque eu ainda por cima fui a pé. Portanto, eu comprei 5 tipos de prego. E depois eu gostei, bué. Eu cheguei com os tipos de pregos todos.
Não é só isso. É o trabalho que tu ias ter e depois a minha desilusão também.
E a tua desilusão.
Exatamente. Olha, o raciocínio é igualzinho como eu penso com o arroz. Eu vou chegar a casa. Pai, pelo menos vou ter o prazer de olhar para a cara dela e
saber que acertei.
Acertaste. Rui.
Trouxe 5,
mas
acertei.
Trouxe aqui 5. Pá, acertei.
Mas é que eu estou ali a fazer arroz vaporizado que eu nem gosto, pá, há um mês, porque tu compraste arroz vaporizado.
Porque a malta também dos pratos é muito chata.
É.
Desculpa lá, pá, de repente uma sei lá, um arroz de marisco é um tipo de arroz.
É verdade.
Um arroz de coelho é um tipo de arroz.
É verdade.
Um arroz de polvo é outro tipo de arroz.
Um risoto é outro tipo de arroz.
Bora lá. Eu gosto daquele arroz gordo. Sim, gosto do arroz bago, gosto do arroz feijão.
Tu nem sabes qual é o arroz que tu gostas.
Sei.
Gostas de um arroz bem feito.
Eu gosto daquele arroz que empapa o arroz. Deixa o arroz meio em sopa.
Eu também.
É o que eu gosto.
Yeah. É o...
Qual é que é?
É aquele.
É o grosso, é o arroz feijão.
Sei lá qual é que é. Pronto. Eu tenho feito o Carolino. Tu gostas deste?
Adoro. Epá, eu adoro arroz. Na sua generalidade, eu amo arroz. Eu sou arroz, meu fala.
Eu amo arroz.
Eu sou arroz.
Eu sou feito de arroz.
Eu abraço todas as categorias do arroz.
Mas pronto, acertei nos pregos. Trouxe 5 tipos de pregos e acertei nos pregos.
Olha, sabes onde é que se come bem pregos?
Onde?
Nos Santos Populares.
Mas é por isso que adoras tanto maio e junho, porque comes pregos nos Santos Populares.
Também. Mas há uma coisa que eu ainda gosto mais em maio e junho, que é receber o reembolso do IRS.
Olha, bem pensado. E o que é que estás a pensar fazer com o teu reembolso? Com o nosso?
Olha, estive a ver umas motas de água no OLX. Achas que dá na nossa garagem?
Penses. Penses. E nem quero ouvir a palavra motas de águas a sair da tua boca.
Olha, agora é que tu me apanhaste desprevenido.
Não estavas à espera que eu não quisesse. Olha, que
quem me dera que isto fosse o que é ser milionário para pedir ajuda aos nossos ouvintes.
Pedias ajuda do público agora? Não, porque os nossos ouvintes são pessoas muito certinhas, poupadinhas como nós e tal como tu, com o reembolso do IRS, tal como nós, vão fazer PPRs.
PPRs, eu é que sei, é no Ativo Banco. Malta, PPR, Plano de Poupança Reforma, é no Ativo Banco.
Olha, é verdade, Rui, acertaste.
Quem quiser saber mais, basta ir a ativobanco.pt. Sou perfeito ou não sou?
És o homem de sonho, és o homem perfeito e por isso mesmo tens a tua dentição perfeita. Vamos falar da tua dentição.
Não tenho, mas hei de lá chegar, não. Não.
Aí,
eu já disse. De...
Nós, quando isto tiver, tudo acabar, já.
Quando tiver a dentição perfeita, quando tiver, sim, um sorriso
perfeito
de semideus, aí sim.
Vamos fazer um episódio só dedicado à dentição do Rui.
Já dissemos,
pode ser?
Yeah.
À mas tua fui... dentição e este Texas que tem sido.
Mas
bem,
fui mais uma vez a semana passada,
ao
consulta
dentista.
De dentes, já fui ao dentista.
Olha, a consulta que foi desmarcada no apagão.
Ah, pois foi. Que era a coisa que eu mais temia, caraças,
porra,
porque precisava mesmo de ir àquela
consulta. Foi perder o
paddle
e perder a consulta.
Mas lá fui.
Lá fui.
Consegui. A muito
pente,
custo,
pé.
Porque é muito difícil conseguir uma consulta naquela
que são os melhores dentistas
clínica,
de Portugal.
Os melhores dentistas, exatamente.
Tu tens de ir lá.
Por isso é que eu vou ter os melhores dentes de Portugal.
Verdade.
Mais uma vez.
Melhores que o do Vasco Palmeirim?
Talvez.
Talvez melhor dentição.
Não sei, depois fazemos uma pequena comparação.
Está bem.
Lado a lado. Quem melhor? Votem. Um ou dois.
Yeah. Há bons dentes cá em Portugal. Estava aqui a pensar em bons dentes.
Agora, eu reparei numa coisa que eu já tinha reparado há muito tempo atrás, quando fui fazer um TAC. Pá, que é quando eles
pedem... Fizeste um TAC já?
Não. Há muito tempo, já. Por causa dos ombros.
Ah.
Sabes que eu sou daquele gajo que tem uma dorzinha. TAC.
TAC.
TAC. Estou aqui a sentir uma comichão. TAC. TAC. É melhor vermos como é que isto está por dentro.
Tenho uma dor na barriga. Eco.
Eco. Então, okay, tive que fazer um raio-x ao TAC.
Ok.
Então, tive que fazer um raio-x aos dentes.
Porque está gravíssima. Então, deveste fazer um raio-x.
E sabes que eu sou competitivo. Não é só com a sauna. É com tudo na vida. Bem, então, quando ela me pediu ao Rui, mas agora tenho que ficar quieto quando estiver a fazer o raio-x. Pá, aquilo para mim é a missão de vida. Yeah. Eu saí de lá com as mãos suadas.
Eu relaciono.
Eu estava a agarrar. Relacionas com
isto?
Depois
tens que pôr a boquinha numa boquilha.
Uhum. E ela não mexe. Pá, eu tive 2 minutos, assim.
De boquilha, já. Yeah.
Nem os olhos piscavam, sabes quando eles já começam a arder.
E depois não sentes que já estás com o maxilar tipo mesmo bué da tensa e pensas, não era preciso. Se eu tivesse frisado numa posição mais relaxada, eu podia estar parada mas relaxada, mas frisei numa posição mesmo tensa.
Pá, o corpo está todo em tensão.
Todo tenso.
Todo. Ela pede para soltar a boca quieta e a cabeça, mas o corpo está, todo o corpo está em tensão. Mas o TAC ainda é pior. Eu quando fiz o TAC, bem, é que aquilo são 2 minutos, aquele raio-x.
Eu sei.
Agora o TAC, ah Rui, vai ter que estar meia hora aí, pá.
Então fizeste ressonância.
É ressonância, sim, desculpa. Eu dizer bem, que era
ainda
ataque.
Foi pior.
Sim, uma comichãozinha, ressonância.
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 Ok, não, ó, se isso foi gravíssimo então. A tua comichão.
Não, mas é aquele problema que eu tenho nos ombros.
Que nunca
problema que eu tenho nos ombros há anos.
Ok, mas tipo, nem é um problema. Se tu vives a tua vida normal.
Agora já é crónico, já não dá. É como os carros que vêm com defeito
da
fábrica.
Mas o que é que isso de coisa?
Eu já te expliquei, ou não?
Não, já, mas o que é que afeta o teu dia-a-dia? Dói-te?
Desloco o ombro, só e tão só.
Às vezes.
Como isto, já.
Que nojo.
Não consigo fazer determinados movimentos com o braço porque desloco o ombro. Não consigo fazer elevações. E tu sabes que eu adoro fazer elevações.
E tu estás sempre a tentar fazer elevações.
Ai, sabes? Eu passo, meu. Eu não vivo sem fazer elevações.
Bem, isso é mesmo muito condicionante. Vês, o teu cartão elevações. O teu cartão de...
Sim,
de invalidez.
Era isso também, estava à procura da palavra. Yeah. Sei lá, boa, movimentos que eu não posso fazer. Não posso fazer também pesos, não posso fazer exercícios com ombros, determinado tipo de exercícios de ombros.
Ah, está explicado. Tu adoras fazer exercício supino. Eu sei o que é supino.
Tu sabes, pronto, e não consigo fazer.
Tens
foi por
razão.
Causa disso que eu fui fazer a ressonância magnética. Então, quando vou para estas coisas, aquilo para mim é mesmo, pá, é missão de vida.
Yeah, também.
É quieto, 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 quieto,
tenso, 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 tenso.
Sai de lá cansado.
Yeah, eu sei, a doer o maxilar.
Sai de lá cansado, Mafalda.
Eu também, eu sei.
Percebes, mas eu admito, ao
eu
menos.
Eu sou igual a ti. Pronto. Mas eu imagino, depois do parto, tive de fazer uma paia e... Porquê que eu vou contar uma história triste?
Não.
Não, mas agora tenho que contar, que me fez confusão. Pronto, já agora acabo. Que tive que levar na veia aquela cena, contraste, para eles verem depois. Eu fiz ao corpo todo.
Yeah.
Eu não sei se foi ressonância, já vou ver ali na minha app. Na minha app
não, foi, não foi, não foi,
não foi. Foi, não, foi TAC, yeah. Foi. Mas pronto, tive que pôr aquilo, aquela cena do contraste. E aí, aí fez a ver, sei lá.
E sentiste cansado, ao menos?
Aí estava cansadíssimo. Aí estava no pós-parto.
É como eu, cada vez que tu me dizes, vai chegar uma cómoda nova lá à casa.
Yeah. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Aqui
vai
desta
chegar,
vez,
que pesadelo é este?
Eu sofri duas vezes. Sofri duas vezes com esta cómoda, porque eu fiz a conversa, porque isto era assim, já existia, vocês lembram-se da cómoda dos puxadores do Mica, que nós falámos aqui antes do Manel nascer?
Lembram-se, já houve pessoas a abordarem por causa disso.
Eu já estou farta dessa cómoda.
A gozarem com a minha cara por causa disso.
Mas é que eu já estou farta dessa cómoda porque ela é muito fininha, e eu precisava de uma coisa mais robusta.
Pá, eu não digo que tu sofres de síndrome de puto do infantário, eu não digo, até com as cómodas, até com as cómodas, caraças.
Farta-me
dois
da
dias,
cómoda.
Não gosto desta cómoda.
Farta-me da cómoda, sou sincera.
Pronto.
E pedi imensas desculpas ao Rui, que foi quem a comprou. Mas disse, Rui, eu comprei outra cómoda para substituir a que tu compraste. Pronto. O Rui ficou muito arreliado. Disse-me assim, não sei o quê, és um puto do infantário. Volta para a escola, toma um chupa-chupa. Vai comer a tua bolacha. E eu disse assim...
Vais com aquelas.
Pronto, nós, não, claro que não nos chateámos, mas foi ali aquele momento em que eu tive que dizer, que informar, sim, que tinha comprado uma cómoda nova. E ele disse assim, eu não te vou ajudar em nada. Tipo, imagina, trata tu sozinha. Tira a tua outra cómoda, tipo, faz tudo sozinha. Foi o que tu disseste, não estou a mentir. Também não te vou pintar uma coisa que tu não és. Foi. Não és o príncipe que se andai a dizer nas ruas.
Volta, porque eu tenho, pá, desculpem lá, eu tenho que me
justificar.
Isto tem
que ter consequências, sim,
é
eu
porque
sei.
A maior parte das vezes parece que está implícito que a montagem é da minha parte.
Não.
Parece que vem no folheto, parece que está no manual da cómoda que chega cá a casa, ou das cómodas que chegam cá a casa, ou dos materiais que
não,
chegam cá a casa, ou das coisas que chegam cá a casa. Pá, eu gosto, mas tenho dias.
Pronto.
Ah, pá, tenho dias.
Podia ter apanhado num dia bom, eu tenho que tentar.
Arriscaste, está bem.
Tu não usas o relógio eu tenho, nunca sei.
Está bem, arriscaste. Está bem, então aquilo parece ver no manual.
E o
como
Rui,
da nova, montagem é do pelouro do Rui.
É do pelouro, e é. Yeah. E eu contei ao Rui e ele disse, não contes comigo, pá, vai fazer tu, é a consequência.
Fala
mesmo,
com
não contes comigo. E eu disse, ok, vou comprar.
Não contes comigo, pá, mas eu depois fico-me a sentir bué da mal.
Não, mas eu percebo-te. Foi tipo, género, pá, é a tua compra.
É que se tu, de facto, chegasses cá a casa com a cómoda e ninguém a montasse.
Ah, eu sei que tu
eu
montava.
Eu chegava-me à frente, claro, passava duas semanas, mas montava.
Yeah, eu sei que tu montavas, mas foi a cera de tipo, tu disseste assim, trata tu de te desfazeres das outras cómodas, tipo, eu não me vou preocupar, não vai ser mais uma cena para eu me preocupar.
E a malta, ajudem, por favor.
Não, mas eu estou do teu lado, mas eu própria resolvi. Então eu comprei serviço de montagem para virem cá montar. Problema. Vieram cá montar 3 meses depois desta conversa. Porque o móvel demorou bem. O Rui já se tinha esquecido que vinha móvel. Então, do nada, tocou a campainha e veio um móvel.
E
eu
estava
lá em cima. E por cima eu estava tipo na casa de banho fechada, não sei o quê, a maquilhar-me. Tocou a campainha, vai o Rui à campainha, é um senhor com um móvel. E eu tive que ter a conversa toda outra vez. Tivemos que passar por todos os mesmos passos, todas as etapas do género. O Rui teve que aceitar outra vez a cena do móvel.
Mas foi, já não me lembrava. Yeah.
Tivemos que fazer tudo de novo. Foi muito extenuante para mim.
Pois foi.
E os senhores... Pá, mas vejam só se isto não é sorte de macaca mesmo minha. Então os senhores vêm cá montar um móvel. O Rui já está contrariado com o móvel. Não quer o móvel. Assim que olhou-me com o móvel. Diz que não vai tratar do móvel. Os senhores vêm
montar.
Por acaso
isso acontece-nos bué de vezes.
Pá, o móvel vem com defeito.
Vem sempre com defeito.
Pá, porra. Pá, se não me apetece gritar aos céus, gritar à lua, não apetece. E porquê, meu Deus? Porquê sempre a nós um móvel com defeito? Há uma merda que tem que voltar para trás, que está feita com 2 metros. Pá, sempre.
Está com defeito, mas desculpa lá, o móvel está funcional.
Está funcional. Aqui, está à nossa frente.
Está ótimo. É pá, assim que estás aqui lá à parede, é
claro.
A parte de trás. Aquilo não vem
não
a, par,
parte
a chapa,
trás,
não
pronto.
É a chapa, pronto, não vem uma placa de madeira da parte de trás.
Yeah.
E aquilo dá para funcionar. Está funcional.
Tá,
aquilo
não tem
para
a
mim,
parte de trás.
Eu, Rui Filipe Moreira da Silva Simões, eu usava aquele móvel
tá
assim.
Tá bem, mas então pões a roupa e depois cai de trás.
Não cai, assim que estás à parede, tens aqui que está bem à parede. Não pode haver nenhuma, não pode ficar, não pode haver um espaço
não
nenhum.
Pode haver.
Não pode haver nenhuma junta.
Pronto.
Não pode haver espaço mesmo nenhum. Agora. Pronto, tu queres mesmo? Queres ficar à espera?
Agora vou ficar à espera, mas nem ninguém responde aos e-mails. Pronto. Não, pois
não,
os senhores já me prometeram que voltam cá para montar o que falta.
Não vou montar para a malta, ajudem-me vocês, não sei, vocês divertem-se a montar, bora.
Tu divertes-te.
Eu divirto-me.
Mas não os móveis a mais, não móveis extra não. Essenciais sim.
Agora já estou a pensar, será que eu não me lembro? E ela já me avisou que vai chegar mais qualquer coisa cá a casa.
Vai
e eu não
chegar,
sei, e há um dia eu vou alguém que toca a campainha e eu chego uma falda, quem é? Não, tô, não sei. E de
são
refinados
novos.
Já, de repente vejo Leroy, meu. Assim, porque é isto?
Não, vai chegar um móvel para aqui, isso tu sabes. Compraste comigo.
Sei, eu sei.
Pronto, isso comprámos os dois.
Pronto.
Mas estes senhores, até vou-vos dizer, os senhores daqui que montaram o móvel insultaram-me de cima a baixo e vou-vos dizer porquê.
Ah, de minha mulher foi insultada?
De cima. Olha, tal como eu vos disse, o móvel chegou, estava eu na casa de banho. Estava eu na casa de banho a arranjar-me não sei o quê, mas ainda estava de pijama, vim cá abaixo ver o que é que era do móvel, falar com o Rui, entretanto demorei-me, os senhores estavam a montar, disse bom dia aos senhores, tudo muito bem. Passado um bocado, os senhores continuaram aqui a montar, eu fui-me arranjar, arranjei-me boa bota, boa
calça,
saia, boa tranca, bom tudo. E vou, passo pelos senhores e eles dizem, olá, bom dia, como se ainda não me tivessem visto, portanto, eles acharam que eu arranjada era uma pessoa diferente de eu de pijama sem maquilhagem. Isso ofendeu-me muito.
Estás a ver porque é que eu estou sempre de fato de treino?
Yeah.
Assim,
para
ninguém
não te confundirem.
Pá, ninguém me confunde, por isso é que eu ando sempre de fato de treino, me fala.
Yeah, portanto,
fácil.
Foi isso que eu senti.
Easy.
Easy peasy,
lemon squeezy.
Mas olha.
Por isso é que eu ando sempre de fato de treino. E tu ias fazer a mesma coisa, caraças.
Era.
Andar sempre, sim, sempre com a mesma
coisa. Mas depois disso, sujasse o fato de treino com um Dubai de chocolate, o que é que
falta porque eu estava aqui à espera.
Estava a fazer arangas para mudar de tema.
Sim, porque eu estava a ver, já estava ali perdido, já não sei que temas é que falávamos. Eu estava à procura de tema. Pá, finalmente o Dubai de chocolate já morreu.
Já
não
é banal. Não, já é
não,
banal.
Mas já ninguém fala sobre isso.
Ah, ninguém quer aquela merda. Aquilo está.
Agora, não sei quantas categorias de Dubai de chocolate.
Ah, com pá, chocolate branco,
quando,
tudo. Yeah,
quando vendem, tu sabes que Dubai de chocolate está famoso quando tens na bomba de gasolina. Yeah. Não é?
E pá, mas mete
quando as
vergonha.
Bombas têm. Mete é a mesma coisa que chegar lá um CD do Toy.
Mas não pronto, tinhas sabes? Vergonha agora de comprar o Dubai de chocolate na Galp?
Nunca.
Ah, eu tinha. Tudo género, parece que já estou bem atrasada para a tendência.
Não, eu sinto é que não é um verdadeiro Dubai de chocolate.
Oh, mas
sinto
o que nós comemos também não.
Pronto, mas claro, olha, está bem. Tens que ir ao Dubai, olha, está bem, Mafalda, a sério.
Não, por acaso comemos
um
da Lindt.
Olha, se comer Crispy, também tens que ir ao sítio onde eles foram inventados.
Ou
Donuts, também tens que ir lá.
Olha.
Não, mas aqui a minha questão é, parece que não estou a usufruir da experiência por inteiro, meu.
Porque não comprar... é exclusivo.
Não, não é, yeah.
Já é fácil.
A comprar Dubai Chocolate na bomba. Ou na como feira. Eu apanhei agora para aí há 3 ou 4 semanas na feira. Há 3 ou 4 semanas apanhei numa pastelaria.
Foi?
Dubai Chocolate, sim, com eclairs, com uma data de bolos típicos. E pá, e de repente lá estava um boião com Dubai Chocolate.
Já nem quero. Já nem dá vontade.
Não faz sentido.
Tu só queres quando é exclusivo. Tu só queres quando é difícil de encontrar. Lamento.
Eu acho que é isso. Acho que a experiência tem que ser essa. É difícil de encontrar. Tem que haver só. Tem que ser um sítio específico. Que venda Dubai Chocolate.
Tipo, a Hustle tem Dubai Chocolate, mas só tem 20 barras.
Ah, sim. Não pode ser eu agora, sei lá, saio de casa, vou ali à igreja e está um boião com Dubai Chocolate.
Pode
ser.
Mas também, e tiveram-nos, e vou-vos dizer uma cena que me enervou, impingiram-nos, tipo, dizendo, o Dubai Chocolate agora está o hétero, não sei o quê, agora há um novo, que é o Angel Air Chocolate. Então é um chocolate com algodão doce. Pá, vocês sabem que aquilo, uma mini barrinha, custa 7 euros. Eu disse, neste engodo
comigo?
Eu não caio.
Ah.
Meus meninos, comigo... Mesmo que seja trend.
Não tem, não quero.
Não farei vídeo com isto.
Não, lembras?
Com esta porra.
Sobre chocolates e bombons. Pá, acho que foi para aí. Ainda a Fátima Lopes estava na TVI.
Não estava à espera
uma reportagem.
Fátima Lopes.
Não, porque é de facto 7 euros por uma barrita é bué da carne. Né? Portanto, isso tem ouro, tem pepitas de ouro, não sei. O que é que isso tem? Está bordado ouro, não sei. E então, já não sei se era um Ferrero Rocher, mas era o bombom mais caro do mundo, que era 44 mil euros.
Ah,
só um bombom. Estava todo forrado, tinha uma camada de ouro.
De ouro. Mas quem é que comeu? Foi a Fátima?
Não, acho que depois ninguém comeu. Fez só uma reportagem sobre isso.
Com a Fátima Lopes.
Porque foi na Fátima Lopes que a reportagem foi apresentada, só isso. Sabes que eu gosto de dar contexto.
Que a Fátima Lopes tinha comido.
Malta, eu gosto de vos contextualizar que é para vocês não perderem
então,
nada.
Então Fátima Lopes não comeu o bombom mais caro do mundo.
Que eu saiba, diz-se que ela não comeu, diz-se que não provou.
Mas olha, claro, nos corredores da TV fala-se muito disso.
Se a Fátima Lopes
comeu ou não.
É assunto.
Comeu
por acaso,
ou não
eu sei
o bombom
é assim,
mais caro do mundo.
Que é o próximo a sair da casa e se a Fátima Lopes comeu o bombom mais caro do mundo ou não. Ou se lembeu, nem que
e
seja
também,
lembeu. Se lembeu só, o bombom mais caro.
Agora descobri
que
tu dizias lember em vez de lamber.
Mas eu gosto.
Dizer lember ou de lamber?
Gosto. Gosto dos dois. Dizer lember e lember.
E lember chocolate.
Olhem, malta.
Ficou assim.
E foi mais um episódio. Lembido e bem lembido.
Bem lembido.
Estava agora aqui a lember os nossos temas para ver se nos faltou alguma coisa, mas
faltou.
Acho que não.
Faltou, por acaso faltou, mas também não é agora.
Mas esse é giro.
Não, esse fazemos para
a
semana.
É mais complexo. E
dizemos
mais demorado.
Sempre. Não, e depois dizemos sempre, fazemos para a semana, depois nunca mais.
Não, fazemos. Isto aí é giro, malta. Então. Isto aí é giro. Até posso deixar o tease já, se vocês quiserem. Deixa ouvir os nossos ouvintes.
Diz. Querem.
Ah, eles querem.
Querem.
Yeah. Incomodar os outros com um bebê feliz. Ou incomodar os outros com um bebê.
Com um bebê, na realidade.
Não é? É legítimo, não é legítimo. Quer dizer, não se trata de ser legítimo.
Mas é,
agora,
é a nossa preocupação.
A...
vá, sim. Malta.
Não é? Trata-se de incómodo levarmos um bebê para um restaurante e ele de repente está a ter... uma tarde mais difícil,
está mais
embirrento, está a chorar.
Mas tu mas estás a desejar o tema todo?
Não estou. Fui só largando assim.
Mas estás. É um pequenos
subtemas, dentro do tema.
Tens razão.
Subtemas, não é?
Fui inconsequente.
Mas pronto, para a semana então abordaremos este assunto. Não é nada que nos tenha acontecido, mas acho que todos os pais pensam sobre isto.
É verdade.
Não é? Quando se leva um bebê e ele está num dia assim mais
chato.
Malta, um beijinho e um abraço.
Olha, sejam felizes. Portem-se
bem.
Gostei muito de estar este bocadinho contigo.
Diverti-me muito.
E bem.
Ria bom rir.
Ria bom rir.
Portem-se bem, malta.
E não façam
disparados. Até para a semana.